DW. Jornal da Noite.
Capital provincial de Cabo Delgado pode estar na mira dos terroristas, alerta ONG moçambicana.
O risco sempre existe. Na noite de terça-feira, a 20 km da cidade de Pemba, duas casas foram queimadas.
Em Angola, UNITA cria centro de escrutínio paralelo para a contagem dos votos das eleições gerais.
Lá onde houver naturalmente incerteza nos resultados, nós temos capacidade de aprovar por A mais B através desse centro de escrutínio que nós estamos a preparar.
Na província moçambicana da Zambésia, teme-se que o custo elevado dos alimentos agrave casos de desnutrição.
Se o preço da cesta básica aumenta, automaticamente estamos a dizer que as pessoas têm déficit de acesso a esses mesmos produtos.
Boa noite, acompanha-o Cláudia Marques e estes são apenas alguns dos temas que desenvolvemos já a seguir. Na província moçambicana de Cabo Delgado já se fala numa nova vaga de ataques depois dos últimos ocorridos na região de Ancoabe. Esta quinta-feira, de visita ao distrito, Filipe Niusi sublinhou que as forças conjuntas estão a intensificar as operações para devolver a tranquilidade à região. Em entrevista à DW, Emílio Beula, da ONG Centro para Democracia e Desenvolvimento, ressalta que o governo não deve subestimar os mais recentes ataques e alerta para o risco de novas tentativas de assalto à cadeia de Miese para libertar extremistas violentos.
É motivo para preocupação, sim. Tanto é que já estão a ter efeitos no campo humanitário. Há mais de 10 mil pessoas deslocadas, também há pessoas decapitadas. O segundo ponto é que, apesar da narrativa oficial que diz que os extremistas estão a fugir, é que ninguém diz que estão a fugir para onde. E o risco, tanto de expansão do extremismo violento por Nampula, sobretudo naquela zona costeira, é maior.
Com o reforço da segurança na parte norte da província, as atenções dos insurgentes estão voltadas para sul.
Exato. O pano que está mais para a parte sul, os ataques agora acontecem no raio de aproximadamente 100 km da cidade de Pemba. Portanto, enquanto no norte há uma relativa calma, tanto os deslocados já estão a ser transferidos de Quitunda para a vila municipal de Mocimba da Praia, no sul há uma nova vaga de deslocados.
E com essa aproximação a Pemba, há risco de a violência armada chegar à capital provincial?
O risco sempre existe. Na noite de terça-feira, a 20 km da cidade de Pemba, duas casas foram queimadas, duas viaturas foram queimadas. E justamente em Miese é onde está a maior cadeia de Cabo Delgado. E nessa cadeia é onde estão tanto extremistas violentos, tanto detidos. Em 2020, o próprio governo confirmou que houve duas tentativas de assalto à cadeia de Miese com o objetivo de libertar extremistas violentos. Portanto, há esse risco de ataque em Pemba e sempre existiu esse risco. Não se deve minimizar isso.
Ouvimos uma entrevista com Emílio Beula, investigador da ONG Centro para a Democracia e Desenvolvimento. O maior partido da oposição em Angola, a UNITA, anunciou ter criado um centro de escrutínio paralelo que vai monitorar em tempo real os resultados das eleições gerais de 24 de agosto. É assim que a UNITA e a sua plataforma Frente Patriótica Unida pretendem garantir que as eleições sejam justas e transparentes. A oposição acredita que, com estes ingredientes, o reinado do MPLA poderá em breve chegar ao fim. Mais detalhes com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
A plataforma política da UNITA, a Frente Patriótica Unida, está a preparar um centro de escrutínio para fazer a contagem paralela dos votos das eleições gerais. Em declarações à DW África, o porta-voz da campanha eleitoral da FPU, Alcino Kuvalela, diz que estão a ser criadas todas as condições técnicas e humanas para monitorar os resultados em tempo real. Para isso, os delegados das listas nas mesas das assembleias de voto serão indispensáveis.
O resultado deste processo será, naturalmente, a conferência por parte das organizações que concorrem para depois fazer a verificação se os atos da CNE, com o nosso controlo, há naturalmente convergência. E lá onde houver naturalmente insegurança e incerteza nos resultados, nós temos capacidade de aprovar por A mais B através desse centro de escrutínio que nós estamos a preparar.
Esta não é a primeira vez que a oposição angolana fala em contagem paralela dos votos. A UNITA disse ter monitorado as últimas eleições em 2017, mas os resultados não chegaram a ser divulgados, apesar de o partido ter considerado a votação fraudulenta. A 24 de agosto, a Frente Patriótica Patriótica Unida entende que, mesmo detectando indício de fraude, o processo poderá ser convertido desde que haja condições de voto para todos os eleitores registados.
No final, o que conta é o voto debitado na urna e a confirmação através dos delegados de lista dos partidos concorrentes que vai certificar o resultado final das eleições.
Ao que a DW África apurou, o Centro de Escrutínio Paralelo deverá funcionar no Complexo do Sovismo, sede da UNITA em Luanda, e será apoiado por consultores israelitas com experiência em monitoria eleitoral. Sobre esses dados, o porta-voz da FPU, Alcino Kuvalela, não se quis pronunciar. Para o coordenador da ONG Projeto Agir, Fernando Sacoayela, não há qualquer ilegalidade na iniciativa da UNITA.
As eleições deviam, em princípio, ocorrer num clima de confiança entre os atores envolvidos. A prática está a demonstrar que não há esta confiança.
O porta-voz da campanha eleitoral da FPU, Alcino Kuvalela, acredita que, com a contagem paralela, as eleições poderão ser verdadeiramente justas e transparentes. Sendo assim, segundo Kuvalela, poderá haver uma reviravolta política em agosto.
Também tem membros do MPLA de alto destaque, que também estão a subscrever a Frente Patriótica. Isso nos dá força e energia positiva de que, dia 24 de agosto, vamos conhecer surpresas neste país.
Os votos escrutinados pela oposição deverão ser divulgados depois de a CNE publicar os resultados oficiais das eleições gerais. Além da UNITA, fazem parte da plataforma FPU, o Partido Bloco Democrático e o Projeto Político para Já Servir Angola. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E sobre o Centro de Escrutínio Paralelo, criado pela UNITA, o nosso ouvinte Edson Manuel diz que é uma boa iniciativa, uma vez que este processo não tem sido nem transparente e nem credível. Mais à frente, regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A comissão de inquérito criada pelo Ministério da Educação de Moçambique para averiguar as causas que terão levado aos erros no livro de Ciências Sociais não cumpriu o prazo estipulado para apresentar os resultados. Segundo avança o jornal O País, o prazo terminava ontem, dia 16, e espera-se que nos próximos dias a ministra da Educação e a sua equipa se pronunciem sobre o trabalho efetuado. O novo Aeroporto Internacional de Luanda, batizado com o nome Dr. António Agostinho Neto, recebeu hoje o primeiro avião num voo experimental. O Boeing 777 da TAG, que partiu do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro em Luanda, marca assim o processo de certificação em curso, que se prolonga até final de 2023. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Moçambique admitiu que a insegurança está a impedir a assistência humanitária aos deslocados dos recentes ataques no sul da província de Cabo Delgado. O representante do Acnur apontou que os deslocados precisam de alimentação, água, produtos de higiene, assistência médica e apoio psicossocial. Os sindicatos são-tomenses aceitaram a proposta do governo que estabelece o complemento salarial de 2.500 dobras, o equivalente a cerca de 100 euros, mas mantém o pré-aviso de greve da próxima semana. Das negociações também ficou salvaguardado o 13º mês, assim como o subsídio de férias. Segundo o ministro das Finanças, Engrácio Graça, a despesa do complemento salarial está ajustado ao programa de cooperação entre o país e o FMI.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, na província da Zambézia, a subida constante dos preços dos alimentos e dos combustíveis está a pôr em risco a saúde das famílias mais pobres, principalmente das crianças. O alerta é de especialistas em nutrição, que propõem também algumas soluções. A reportagem com o correspondente da DW na Zambézia, Marcelino Moia.
Nem pão, nem tomate, nem óleo de cozinha. Há cidadãos que dizem que não conseguem comprar produtos básicos porque os preços estão a disparar na Zambézia. Está tudo caro. Resume Ornila Azidro.
Cada dia você vem contra outro preço. Nós que não trabalhamos, passamos mal. Pão já não se come, óleo, água para peixe não fritamos.
Os especialistas dizem que a inflação em Moçambique já ronda em 9% e poderá subir ainda mais este ano até os 11,7% em relação ao ano passado, segundo as estimativas do Standard Bank. A culpa é dos custos mais elevados dos alimentos importados e dos combustíveis, agravados pelo conflito Rússia-Ucrânia, diz o banco. Face a tudo isto, o nutricionista Matias Kolpa teme que os casos de desnutrição grave aumentem entre as crianças das famílias mais pobres.
O preço da cesta básica aumenta, automaticamente estamos a dizer que as pessoas têm déficit de acesso a esses mesmos produtos. Este indivíduo que devia consumir um alimento que é rico em um determinado nutriente, ele não vai se beneficiar daquele nutriente de forma direta. Isso tem consequência para o estado nutricional e da saúde da própria criança ou do próprio indivíduo.
Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, a taxa de desnutrição crônica na Zambésia é de 43% e o número pode aumentar, refere o representante da organização, Michael Chimeza.
Há muita comida, mas há mal preparação da comida e também a prática de alimentação não é desejável. O foco de produção aqui na Zambésia é mais para vender do que dar a própria alimentação às crianças.
Mas com o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis, faltam compradores. O comerciante Raul Albuquerque diz que muita produção está a apodrecer nos mercados.
Há problema. A partir do dia 20 há um pouco de movimento. Nesse momento, é normal de manhã até à tarde, se não venderam, pode levar uma semana, pode levar duas semanas, depende do movimento. Apodrecer. Cebola, tomate e repolho são coisas que não custa apodrecer, não leva muito tempo. Tirando o mesmo tomate de Mujeba para aqui, já o preço é outro. Tirando cebola de guru e feijão, manteiga, vendemos daqui da local, da de Quilimã. Não sabemos como que vamos viver.
De Quilimã para DW, Marcelino Moinha.
Em Angola, pessoas com deficiência queixam-se de falta de informação sobre o processo eleitoral e muitos temem pela sua participação nas eleições gerais marcadas para 24 de agosto. A reportagem do Quando Cubango com Adolfo Guerra.
Pedro Cláudio Samuel tem 32 anos e vive em Minonga. O jovem deficiente auditivo lamenta a falta de informação sobre o ato eleitoral e diz desconhecer a data em que se realiza o escrutínio. Mas insiste que tanto ele como os amigos têm muita vontade de votar.
Nós temos dificuldade auditiva. Alguns mundos não conseguem onde vão votar. Quem vai ter uma informação se vai votar aí ou vai votar aí. Ainda não sabemos.
Milton Dalla Mateus tem que se deslocar numa cadeira de rodas e lamenta que muitos cadeirantes não se consigam registar por falta de acesso facilitado. Mateus constata uma manifesta falta de vontade política para resolver o problema dos deficientes que pretendem votar.
Geralmente as nossas escolas, muitas delas carecem de rampa. A título de exemplo, nas eleições passadas, no sítio onde eu calhei, encontrei alguém que não conseguia ter acesso no interior da Assembleia. Aquela pessoa tinha que descer da sua cadeira de roda, se arrastar até dentro da secção de voto. Se para nós que tivemos ajuda de alguém, nos pôs lá dentro com as nossas cadeiras de roda, foi tão dificultante. Imagina agora aquele que se arrastou, tinham que dar o boletim de voto nele, ele tinha que meter no chão, a partir do chão em que ele votou. O que eu espero da CNE é que melhore os serviços. No mínimo que implementem pelo menos mesas de votos adaptadas para pessoas com deficiência.
Nelito Luango, presidente da Associação Provincial dos Surdos e Mudos, diz que os problemas da pessoa com deficiência neste pleito eleitoral começaram com o registro eleitoral oficioso e teme que se estenda até ao dia do voto. Luango critica a falta de apoio de muitos departamentos ministeriais na província.
Nem todos até o momento conseguiram ter o registro efetivo, olhando só pelas limitações físicas que já até referi.
O líder associativo pondera endereçar uma missiva à CNE para solicitar uma atenção especial à pessoa com deficiência no dia do voto e deposite esperança no próximo governo.
Guardamos para o eleitoral uma Angola melhor, uma Angola que valoriza a pessoa com deficiência auditiva, uma Angola que defende a igualdade para todos os angolanos.
A DW África solicitou à Comissão Nacional Eleitoral na província informações sobre as providências que estão a ser tomadas para garantir a sensibilidade aos eleitores com deficiência nas mesas de votos, mas a entidade recusou-se a prestar declarações. Da capital provincial angolana do Quando Cubango para DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
A Comissão Europeia recomendou hoje que seja concedido à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão à União Europeia. A Comissão diz que, em geral, a Ucrânia está bem avançada para alcançar a estabilidade das instituições que garantem a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos e o respeito e proteção das minorias. Guilherme Correia da Silva.
Quase 4 meses depois do início da guerra na Ucrânia, O presidente Volodymyr Zelensky ouviu hoje algumas boas notícias, algo que esperava há muito tempo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que a Ucrânia tem mostrado um claro empenho em estar à altura dos valores e das normas europeias. Recomenda, por isso, que a Ucrânia seja candidata à adesão à União Europeia.
And we all know. Os ucranianos estão dispostos a morrer pela perspectiva europeia. Queremos que vivam connosco o sonho europeu.
Volodymyr Zelensky escreveu na rede social Twitter que este é um primeiro passo que ajudará o país a ficar mais perto da vitória. Os chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros da União Europeia deverão discutir a proposta na próxima semana. E a Ucrânia deverá também ter de fazer trabalhos de casa. Será preciso, por exemplo, reforçar o combate à corrupção endémica no país e limitar a influência dos oligarcas em todos os setores, além de pôr um ponto final à guerra, algo crucial para que o processo possa avançar. A Comissão Europeia também recomenda que a Moldávia seja aceita como candidata. Guilherme Correia da Silva, DW.
O secretário-executivo da Cplp disse hoje que a Guiné Equatorial deverá ratificar o acordo de mobilidade nas próximas semanas. Além da Guiné Equatorial, também Angola ainda não entregou a ratificação na Cplp, um passo essencial para dar seguimento ao processo de mobilidade dentro do espaço lusófono. A comissária da União Africana para Infraestruturas e Energia defendeu a urgência de o continente se adaptar aos impactos negativos da guerra na Ucrânia e aproveitar as oportunidades, nomeadamente tornar-se uma fonte alternativa de energia. Segundo a União Africana, o acesso à energia limpa e com preço acessível é um dos maiores desafios para a África, onde cerca de metade da população do continente não tem acesso à eletricidade. As forças de segurança da Somália mataram esta quinta-feira 60 alegados membros do grupo extremista islâmico Al-Shabaab em confrontos nos arredores da localidade de Bado, no norte do país. A Somália enfrenta um aumento dos ataques por parte do grupo fundamentalista islâmico, quer na capital, quer nas zonas sul do país. Um soldado da República Democrática do Congo morreu hoje e dois polícias ruandeses foram feridos numa troca de tiros na fronteira, num contexto de aumento de tensões bilaterais. A crise entre Kigali e Kinshasa já levou o presidente do Quênia a instar ao descantamento imediato no leste da República Democrática do Congo de uma força militar regional recém-criada para manter a paz. O ataque terrorista ocorrido no norte de Burkina Faso na noite de 11 para 12 de junho, a que os números oficiais atribuem 86 mortos, provocou também o deslocamento forçado de mais de 15 mil pessoas. Segundo números provisórios do governo, mais de metade dos deslocados são crianças e 37% têm menos de 5 anos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos a sua opinião sobre o Centro de Escrutínio Paralelo criado pela UNITA em Angola para monitorar em tempo real os resultados das próximas eleições gerais. Rosário Ntempa diz que ainda é prematuro dar uma opinião credível, tendo em vista as adversidades políticas da UNITA e do MPLA. Já Rodrigo Rodrigues diz que não faz sentido ser um dos players a ter a tal iniciativa, pois, por mais perfeito que se julgue, nunca poderia ser imparcial. Os equilíbrios desta balança já são bem conhecidos, cabe a todos procurar afiná-los sempre e cada dia mais. Eduardo Manuel diz que apoia a ideia, pois o MPLA não é de confiança. Já Lafubaldé diz que a UNITA quer eleições justas e transparentes e isso passa por maior controlo e evitar fraude. Essas eleições vão ser decisivas para os angolanos. E da minha parte é tudo. Já sabe, pode acompanhar toda a atualidade na nossa página em dw.com/português. A todos boa noite e um ótimo fim de semana.